Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou Fátima Uchoa e este é o boletim com alguns destaques do STJ. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a nulidade da medida de busca e apreensão determinada por Vara Criminal de Brasília no âmbito da Operação Grabato. Essa operação foi deflagrada para apurar supostas ilegalidades na contratação de serviços e equipamentos para o hospital de campanha montado no Estádio Nacional de Brasília durante a pandemia da Covid-19. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal já havia declarado que não caberia à vara criminal analisar o caso, pois a investigação trata de valores do Fundo de Saúde do DF, que são repassados pela União ao governo local. Mas apesar de submeter os autos à Justiça Federal, não anulou as provas obtidas nas investigações. Já o STJ invalidou tais provas. Os ministros afirmaram que nessa situação não se pode aplicar a teoria do juízo aparente, segundo a qual é possível aproveitar decisões de autoridade judicial incompetente, que na época era aparentemente competente. Para os ministros, quem produz prova sem ter competência provoca prova ilícita, sem possibilidade de aproveitamento do que foi obtido. Ministros do Superior Tribunal de Justiça participaram do segundo dia do Seminário Jurídico de Seguros, que tratou do rol de procedimentos da saúde suplementar. Realizado por videoconferência e desenvolvido pela revista Justiça e Cidadania, em parceria com a Confederação Nacional das Seguradoras, o evento também contou com a participação de especialistas e representantes do setor. No debate sobre o rol de procedimentos da saúde suplementar, o ministro Moura Ribeiro citou alguns julgamentos realizados nas turmas do STJ, com destaque para um pedido de uso de medicamento experimental. Já o ministro Luiz Felipe Salomão, coordenador científico desta terceira edição do seminário, destacou que é a favor de que sejam feitos estudos para a inclusão de novos procedimentos no rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas ponderou a necessidade de atualização mais rápida dessa lista. No próximo dia 18, a partir das 10h30 da manhã, será realizado o terceiro e último dia do seminário, com o tema O impacto da repercussão geral do STF nas ações de seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação. A programação completa está disponível em institutojc.com.br. Em negócios celebrados após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, deverá ser aplicada a regra que prevê a dispensa da autorização conjugal como condição de eficácia da hipoteca no regime da separação absoluta de bens, mesmo que o casamento tenha acontecido ainda sob o Código Civil de 1916. O Tribunal de Justiça da Paraíba havia declarado a nulidade da hipoteca de imóvel dada em garantia no momento da celebração de contrato de crédito industrial porque faltava a autorização das esposas dos dois sócios de uma empresa. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça reformaram essa decisão. Para eles, em se tratando de casamento celebrado na vigência do Código Civil de 16, sob o regime da separação convencional de bens, somente aos negócios jurídicos celebrados na vigência da legislação revogada é que se poderá aplicar a regra dessa mesma lei que previa a necessidade de autorização conjugal como condição de eficácia da hipoteca, independentemente do regime de bens. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse soundcloud.com/stjnoticias. Até a próxima.
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.